Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 29, Cultura ao Vivo, hoje aqui na Revista do Meio-Dia. Jornalista cultural com quase 4 décadas de experiência, biógrafo de nomes da música brasileira como Belchior, Raul Seixas, Roberto Carlos, JB Medeiros, está em Londrina para lançar uma de suas obras mais recentes, O Último Pau de Arara, publicado pela editora londrinense Grafatório Edições. Sessão de autógrafos logo mais, 7 da noite, no Sesc Cadeião. Também vai ter uma conversa dele sobre o tema biografia e jornalismo cultural. Formado em jornalismo aqui pela UEL em 1986, JB vive e trabalha em São Paulo desde o final dos anos 80. Tem uma trajetória longa como jornalista cultural na Folha de São Paulo, Veja São Paulo, Estado de São Paulo, editor de cultura da revista Carta Capital. É editor do site cultural Farofafá, junto com Pedro Alexandre Sanches. Como escritor, publicou 5 livros, o mais recente, Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha, saiu ano passado. Atualmente, prepara a biografia de Luiz Gonzaga, com lançamento programado ainda para este ano. O Último Pau de Arara, obra que traz JB a Londrina, é sobre o pai dele, hoje com 104 anos. O título saiu graças a um financiamento coletivo em 2020. A história de uma família de imigrantes nordestinos que um pau de arara desce para o sul, chega ao Paraná 9 dias, sob a lona de um caminhão, 12 crianças sobre sacos de sal, saídas do Cariri paraibano, rumo ao norte do Paraná, até a cidade de Cianorte. JB Medeiros fez esse trajeto com seus irmãos em 1965, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. A gente vai saber um pouco mais dessa história, hoje na voz do próprio autor, também embalados numa trilha sonora. O JB colocou lá no final do livro a playlist dessa obra. A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens também no Facebook da UFM. Ao vivo com a gente também o jornalista Felipe Melhado, do Grafatório, que fez a edição desse livro, e Gércia Egogel, que fez graduação aqui na UEL, junto com o JB. Ele chama o JB de João, tem altas histórias para compartilhar aqui com a gente. A gente vai fazer no final do programa o sorteio do livro O Último Pau de Arara, do JB Medeiros. JB, seja bem-vindo, um prazer muito grande conhecer pessoalmente, ter você aqui hoje na Rádio UFM.
Uma alegria estar de volta aqui. Rever os amigos, né? Contar histórias que eu gosto.
Que legal. Obrigada, Felipe, pela participação. Obrigada, Gércia, pela participação.
Obrigado por ter convidado, Patrícia. Eu vou ficar aqui vigiando o JB Medeiros, vulgo João, para ver se ele não conta nenhuma lorota aí pro nosso ouvinte.
Beleza.
Assim, João, eu deixo poucos usarem.
Para os íntimos.
É só para os íntimos.
Ô, JB, e voltar para Londrina, fazia quanto tempo que você não voltava aqui para a cidade? Que você visita regularmente tua família em Cianorte,
sim, sim,
né? Tem
passo
altas festas.
Meu Deus, eu nem lembro qual foi a última. Eu sei que eu estive aqui naquele festival Londrix de literatura, né?
Sim, que vai ter uma edição agora em maio.
Mas acho que já faz mais de 10 anos.
Entendi, fazia um tempão então que você não vinha.
Tem mais de 10 anos,
e
acho.
E voltar assim para a cidade, você ficou um pouco aqui no campus da UEL, aqui na Praça do SEC, onde você estudou.
Aham.
Traz que tipo de lembrança para você, que tipo de memória afetiva aciona você voltar para a cidade?
Diversas, assim, mas eu penso sempre, quando eu estou aqui na UEL, na circunstância social e política da época que a gente viveu, a gente era muito livre. Eu penso isso hoje assim de uma forma muito, não é nostálgica, sabe? Mas era tipo, tava tudo por se fazer em 1982. O Brasil parecia que tava saindo de um negócio assim meio sombrio, né? e a gente tinha possibilidade de fazer o que quisesse. E também o país parece que oferecia essa chance, essa oportunidade, né? E voltar agora, me parece que todas as portas estão se fechando, sabe? É um momento difícil, diferente. A gente jogava bola aqui, fazia peladas com a turma de direito, desafiava as pessoas. E também tinha uma postura irreverente em relação à política estudantil. Eu acho que hoje é irresponsabilidade ser irreverente em relação à política estudantil. Ela é necessária, igual era, talvez, sei lá, nos anos de chumbo, né? Então, eu vejo assim, eu olhei e vi, é quase como se a gente tivesse vivido numa utopia, sabe? Um mundo muito, muito especial.
E o Felipe falou que foi te buscar, você está hospedado no centro, no hotel, no centro da cidade, ele foi te pegar ali perto do calçadão, você chegou a passear pelo calçadão, porque eu conversava com o Gersey também para fazer esse nosso bate-papo. O Gersey mora no mesmo bairro que você lá em São Paulo, na Vila Mariana, diz que você vai na feira, você está na padaria, Sim. Você é um cara que circula pela cidade, até porque, acho que para fazer o tipo de jornalismo e produzir os textos que você produz, é um cara que precisa conversar com gente, precisa sentir esse calor das pessoas. Né?
Sim,
como é
muito
que foi
necessário.
Hoje aqui?
Aqui foi assim, eu andei ali pelo centro, que era na época... Bom, a Folha de Londrina era gigante na época, né? A gente tinha até a possibilidade de ir trabalhar e não fazer nada, sair para tomar café, ver um filme, porque tinha outros repórteres trabalhando em outras reportagens, o jornalismo vivia uma fase áurea, assim.
Nós estamos falando do comecinho dos anos 80, né?
É, exatamente, meados dos anos 80. E... aí hoje, o que eu vejo, assim, que eu procurei rever, são os lugares, né? Eu sei que ali também, naquele quadrilátero ali do centro, eu lembro do Mário Bortolotto, por exemplo, com a turma dele de teatro, né? Mário Bortolotto é um cara muito interessante de Londrina, que faz teatro hoje em São Paulo, muito premiado e tal, Sim. que é de uma região muito, muito humilde de Londrina, oriundo de uma... E que ao invés de fazer punk rock, ele foi fazer teatro. Porque seria muito lógico que ele fosse se dedicar a uma daquelas coisas que eram mais evidentes para quem vinha das classes operárias e tal. E o Mário fez uma revolução no teatro alternativo brasileiro. Então, ele estava lá sentado na frente do Teatro Zaqueu de Melo. Então, eu via uma ebulição, sabe? Uma coisa acontecendo... tinha, sei lá, a gente tinha umas reverências assim pra, com figuras do teatro também, como Nietzsche Jacon, que fazia um festival que era aglutinador, sabe? Mesmo a cidade fervilhava. Eu lembro que eu vi o Kazuo Ono.
Sim, do Butô, uma
do
referência
Butô, caminhando
mundial.
No calçadão. Então isso, embora a gente, isso não deixa marcas na paisagem. Isso deixa marcas mais fortes que na paisagem, entende? Essas coisas, elas deixaram um legado. E aí eu ando por ali e tal, e lembro de tudo isso. É uma alegria sempre.
Aqui pela UFM, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelas ondas do rádio, pelo aplicativo, te interrompi?
Não, eu ia te explicar, porque a pergunta era sobre o que andar nas ruas traz para o jornalismo. Eu ia explicar com um caso.
Tá, deixa eu só fazer a hora certa aqui, JB. 12:36, JB Medeiros ao vivo aqui com a gente. Ele que está em Londrina para o lançamento do último Pau de Arara, logo mais 19h, lá no Sesc Cadeião. Vai ter a sessão de autógrafos com o JB, vai ter também uma conversa sobre o tema biografia e jornalismo. A gente está transmitindo também aqui pelo Facebook da UFM. Se você tiver alguma pergunta para o JB, pode mandar aqui para nós via Facebook. A Janaína Ávila, jornalista, está acompanhando aqui, falando, eita, que time no estúdio, faltou você, né, Jana? Vamos passar, então, para o JB contar esse calor da rua traz, né?
Eu gosto de ilustrar com coisas, assim, factíveis,
né?
É bem
imagético, né? Que... escrita.
Exato. Eu fui, recentemente, eu estou pesquisando para um livro novo, então eu fui ao sertão de Pernambuco, Ceará e Pernambuco. E eu quis conhecer uma cidade chamada Nova Olinda, que é a cidade onde tem um mestre de artesanato chamado Expedito Celeiro. Ele é conhecido não só no Brasil. O Expedito Celeiro tem obras em galerias de Londres, de Nova York, de Paris. E é um veterano, né, que faz bolsas, umas bolsas multicoloridas de couro, umas coisas de couro que são até móveis, ele faz. E eu estava em uma cidade pequena, perto de Nova Olinda, eu peguei o único meio de transporte que tinha disponível, que era um mototáxi, coloquei a mala nas costas, fui até Nova Olinda. E aí o taxista me perguntou, onde você quer que eu te deixe? Eu falei, me deixa na frente da casa de Expedito Celeiro, que era a única, é como se fosse a Paris, onde você vai? Me deixa na Torre Eiffel, que é o único lugar que eu conheço, sei lá. É, Nova York não dá pra ficar na Estátua da Liberdade, você vai naufragar, né? Mas, enfim, cheguei lá, ele me deixou, é uma vila, assim, que, toda modificada, porque toda a economia criativa daquela região gira em torno de Expedito Celeiro. Ele é o maior nome e a maior produção, a maior fonte de produção de economia, empregos, divisas, visitas, turistas, tudo gira em torno de Expedito Celeiro. Cheguei lá, quem sai da cozinha vem para a rua na hora que eu estou chegando? Expedito Celeiro, que eu sei porque, enfim, eu vi as fotos, eu não conhecia. Então eu fui até ele e me identifiquei, né? Falei, olha, estou visitando aqui Expedito. Ele falou assim, então onde você é? Né? Falei, eu sou de... Às vezes eu falo que eu sou de Sumé, porque é onde eu nasci, tá no último pau de arara. Às vezes eu falo que eu sou de Cianorte, porque é onde eu cresci. E aí, eu não sei porque cargas d'água, eu disse Cianorte, Paraná. Aí eu falei, ah, eu conheço, ele disse. Aí eu falei, como assim conhece? Não é possível, ninguém conhece. Quer dizer, eu tô sendo ingrato com Cianorte. Mas mas pedido celeiro, eu não esperava que conhecesse. Ele disse, não, porque eu vivi em Paranavaí. Aí eu disse, mas como? Eu leio a biografia dele em todos os lugares, as entrevistas, não tem Paranavaí. Falei, mas quando você foi a Paranavaí? Ele falou, eu tinha 16 anos e fui levado para trabalhar numa fazenda de café em Paranavaí. Ele veio de Nova Olinda como mão de obra para trabalhar na fazenda de café. E ele ficou lá um mês na fazenda e o fazendeiro, ele me disse isso, eu estou reproduzindo o que ele me contou, descobriu que ele não servia para nada. Ele não sabe abanar café, ele não sabe passar enxada nos vãos da lavoura, ele não sabe tanger boi pro pasto. Você não sabe nada, o fazendeiro falou para ele. Ele falou assim, não, eu sei. Aí falou, mas o que você sabe fazer? Ele falou, sei fazer arreio. Aí ele deu para ele fazer uma peça de couro. Quando ele terminou a peça, o fazendeiro ficou maravilhado com a peça de couro e quis que ele ficasse, mas ele não ficou. Ele falou que não interessava mais para ele ficar. Ele voltou para Nova Olinda. E hoje ele é o maior centro irradiador de cultura de Nova Olinda. Percebe? Se ele tivesse ficado, provavelmente ele teria ajudado a colocar uns bois no pasto. Aquela fazenda talvez até tivesse dado uns empregos para algumas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a história e a cultura, elas são muito ricas, elas estão em movimento e elas estão em lugares que a gente nem suspeita e estão tão próximas da gente. Por exemplo, eu era de Cianorte, qual é a distância de Paranavaí? Onde estava o lendário Expedito Celeiro. Então, é evidente que depois eu posso até aprofundar em outra ocasião, porque senão vai ficar longo demais. O Expedito me foi útil na minha pesquisa, porque ele sabe tudo sobre o que se passou nos últimos 70 anos no sertão de Pernambuco e de Ceará. Mas isso é a dinâmica da rua. Isso é a dinâmica de você ouvir, né? Você ouvindo, você aprende. As histórias são feitas disso, né? Fora disso é, sei lá o que que é, outra coisa.
Talvez, Patrícia, desculpe só interromper.
Vamos lá.
Talvez uma coisa de instinto, né? Porque eu convivi muito próximo do JB aqui em Londrina, mas depois houve um afastamento geográfico, né? Enfim. E é uma coisa que nele, esse instinto é muito forte, né? Então, um exemplo banal, mas que eu acho que é significativo. Por exemplo, nós vamos lá em São Paulo, como somos vizinhos, eu e o JB vamos comer um pastel na feira. Você desvia o seu olhar num minuto, na hora que você volta a olhar para o JB, ele está conversando com alguém na feira que ele fica observando e de repente ele puxa a conversa com aquela pessoa e demonstra o maior interesse pelos assuntos e pela vida da pessoa. Faz uma, como se fosse uma entrevista, é incrível, né? Se vai ser publicado, se vai virar alguma coisa, a gente não sabe. Mas é o instinto que move esse cara.
E é bonito de ver, quando você estava me falando dele ontem, anteontem, a gente estava conversando um pouco, né, sobre a relação de amizade de vocês, a parceria, você falava de um olhar dele como se fosse um olhar de uma criança que está sempre aberta,
curiosa,
né,
ele sempre
ao mundo,
teve,
né,
esse
que tem essa curiosidade,
olhar, é verdade,
quase infantil. É. Que é lindo a gente poder testemunhar isso, né, JB? Você se sente assim, como uma criança mesmo,
sim,
descobrindo o mundo?
É absolutamente preciso isso.
E você tem filhos pequenos também, né?
Tenho.
Você tem filhos de uma idade já mais longa, parece que tem filho até médica, formada, e tem filho que tem 5, 7 anos.
É.
Conviver com criança pequena aguça esse teu olhar de curiosidade?
Oh, isso já é uma outra questão, assim, a atividade pai, essa profissão de pai, ela é muito complexa, então, os dois filhos mais velhos do primeiro casamento, eles, um é advogado e historiador e a minha filha é arquiteta. Eu sou muito próximo de todos, mas eu aprendi muito com os pequenos agora, de novo. Porque você não comete os erros do passado, entende? Em relação aos filhos. Os filhos são uma coisa muito única. Eles têm desejos e destinos diferentes. Você tem que se adaptar a isso. E às vezes os pais querem que o destino deles se adapte ao nosso, entende? E quando você começa a compreender a dinâmica disso, talvez você já esteja como eu, assim, né? No crepúsculo da vida. Mas é útil você aprender, entende? Nunca é inútil aprender, isso que eu aprendi.
Felipe, vamos colocar você na roda. Como é que foi trabalhar com o JB, essa experiência do financiamento coletivo do livro? Bombou, né? Fizeram 750 exemplares essa edição.
Então, na verdade, a primeira vez que eu encontro o JB pessoalmente foi hoje, porque a gente começou no meio da pandemia, né? Então, só telas, né? Assim, então é legal poder encontrar o JB finalmente, já 2 anos mais, né? A gente começou a conversar faz mais tempo. Então,
mas como é que começou? Vocês que procuraram o JB ou como é que foi isso? Como é que começou essa história?
Na verdade, a gente editou um livro do Arrigo, né? O livro do Arrigo Barnabé que a gente fez, e aí eu mandei um pro JB, tipo assim, né? Acho que talvez o JB vai gostar e tal. E aí o JB resenhou, né? Fez uma resenha, publicou. E aí, depois de um tempo, né, acho que a gente conversou por mais algum assunto, e o JB falou, eu tenho um livro aqui da história da família, acho que vocês talvez se interessem, não sei o quê, me mandou, assim, o Word, né, o negócio, e aí eu adorei o livro, assim, de primeira, né, falei, putz, demais a história, né, vamos fazer e tal, e começamos a esquentar, né, a relação, assim, conversando direto, né, fazendo um monte de leitura, conversando assim, né, e tudo mais. E aí decidimos fazer o crowdfunding, foi a primeira vez também que a gente tentou uma coisa do tipo, e deu certo, assim, ficamos felizes pra caramba com os encontros, né, também com o Luiz Matuto, que é o gravurista que ilustrou, também foi um bom encontro, assim, funcionou muito bem com a linguagem do JB, né, ficamos super contentes, assim, porque também quando eu tava aqui fazendo, porque fiz graduação em jornalismo aqui na UEL também, né, e aí eu já li as coisas, né, do JB, assim, no Estadão, não sei o que, e já, já admirava, né? Assim,
você já tinha esse conhecimento.
Sempre gostei do texto, já tinha lido a biografia do Belchior, né? Então, assim, acompanhava, sabia mais ou menos, né, o que ele fazia e tudo. Então foi, é uma alegria, assim, né? Presente, né? Você recebe um texto assim desse e fala, uau, né? Vambora, né?
Então, e a edição, como é uma marca do grafatório, né, Felipe? Ficou linda. Vocês fizeram essa brincadeira com lona de caminhão, né? Pra reproduzir um pouco. Ficou muito caprichado, né?
Quando eu vi o do
Arrigo...
Mostra
o livro aqui na câmera, pra nós.
Quando eu vi o do Arrigo, o livro do Arrigo Barnabé, eu pensei, cara, eles fazem um trabalho extraordinário, que tem um livro como o centro da coisa, sabe? Não como um... Não é uma coisa industrial, é uma coisa... E a história da família tinha essa... Exigia essa paciência, esse cuidado. Daí eu falei, acho que eles são os caras para fazer. E aí deu certo, porque eles são fantásticos. Agora, as ideias, eu vou ser bem honesto, é tudo grafatório. Todas as ideias de edição, eu... No máximo, aprovei ou não, falei, né? Eles sempre me consultaram.
Legal, é bom isso entregar, né? Uma relação de confiança. Tua parte estava feita, então, você sentiu confiança e entregou.
Exatamente, foi isso. Eles me consultaram sempre, mesmo a escolha do Matuto, né? A hora que eu olhei, eles me deram algumas opções, porque a gente tinha essa ideia de fazer com ilustrações, né? Algum tipo de ilustração. Mas quando eu vi as gravuras do Matuto nas redes sociais dele, eu falei, tem que ser esse cara, tem tudo a ver, praticamente um irmão.
Vamos de música agora, Ricardo. 12:47, aqui hoje na Rádio UFM, a gente está recebendo ao vivo o jornalista, escritor JB Medeiros, que logo mais 7 da noite, lá no Sesc Cadeião, vai fazer o lançamento do Último Pau de Arara, publicado pela editora londrinense Grafatório Edições. No finalzinho do programa tem um sorteio de um exemplar do livro. Você continua ligado aqui com a gente. Temos a alegria de receber também aqui para essa nossa conversa hoje o jornalista Felipe Melhado, também o jornalista e produtor musical aqui da rádio, Gerson Gogel. Vamos de música.
Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham.
A gente está ouvindo e estamos conversando enquanto ouvimos essa primeira canção. É a trilha sonora do livro O Último Pau de Arara. Está lá no final da obra, a playlist, uns 15, 16 temas. E você abriu com o ébrio Vicente Celestino. Por que que essa música tá no livro, JB? Tá na tua história, na tua memória?
Tá. Teve um filme, né, na minha infância.
Eu acho que a pergunta não seria tanto Vicente Celestino, o que que ele tá fazendo nessa lista, mas o que que a Bonnie Tyler e os Bidis estão fazendo aqui, JB?
Bom, aí você vai avançar muito no tempo, mas ó, o Vicente Celestino, eu era bem menino. E Cianorte tinha então dois cinemas, duas salas de cinema, Cine Iguaçu e o Cine Cianorte. E o Ébrio foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Não lembro o ano, provavelmente anos 70. E era com o próprio, né, com o Vicente Celestino, cantor, como protagonista, um filme de dor de cotovelo insuportável, mas eu amei aquilo, amei aquela coisa de uma Hollywood. Tropical, né? Porque era uma imitação de Hollywood, assim, nossa. Eu não lembro se era da qual indústria de cinema que fez na época, né? Já tínhamos uma indústria. Então eu menciono ele no livro, né? Esses momentos assim, eles entram, nem sempre, às vezes são incidentais, nem sempre você presta atenção de que tem uma música ali. Mas e a Grafatória, o Felipe me ajudou depois a recuperar tudo isso para a playlist, porque eu tinha mencionado alguns que eram mais evidentes e ele lembrou de outros. Falou: não, mas tem isso aqui, você tem Bonnie Tyler. Bonnie Tyler.
Vamos lá, Ricardo, para Bonnie Tyler. Então vamos fazer o ouvinte sentir um pouco aqui. Daqui a pouco o JB comenta.
It's a nothing but a heartache. Hits you when it's too late.
JB, acho que cabe uma explicação aí, né? Foi Bonnie Tyler parar no Último Pau de Arara.
Quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu fui morar numa cidade. A gente, porque é uma família muito numerosa, às vezes a gente tinha que ficar albergado. Não sei se a palavra é. Todo mundo compreende, mas ficar hospedado na casa de algum irmão. E geralmente eram as irmãs que eram mais velhas. E eu fiquei albergado na casa da minha irmã Sueli, que ficava em São Jorge do Patrocínio. Hoje, eu imagino que a cidade não deve ter muito mais do que 10 mil habitantes. Naquela época, então, só tinha uma rua de terra, um posto de gasolina, quase nada. Era São Jorge do Patrocínio naquela época, 78. E tinha um alto-falante. Toda a música da cidade vinha daquele alto-falante. Que tocava a música. Era uma emissora de rádio primitiva, vocês sabem como funciona, né? Tem vários filmes, tem isso. E as músicas que tocavam, se eu não me engano, o cara tinha uma fita só com 3 músicas. Porque não era muito mais que isso. E repetia incessantemente. E Bonnie Tyler, essa música, era o dia inteiro. O dia inteiro. Eu decorei a música, eu andava de bicicleta fazendo cobranças pela rua. Era um escritório de contabilidade que eu trabalhava. E eu vi no Bonnie Tyler. Por isso que ela. Não seria justo, né? Não esquecer dela.
Incluí na lista. É. Certo. Visualizar, né? O JB de bicicletinha, né? Cobrando, entregando as cobranças nos lugares.
Parece filme de neorrealismo italiano, né?
Exatamente.
Vamos pular pra faixa 7, Ricardo?
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo o meu Cariri, só deixa o meu carinho.
Vamos lá? Comente, JB, por favor.
Bom, esse é o Fagner, né? Cantando o último pau de arara. O que é curioso, porque o Fagner me odeia, mas ele foi o primeiro a tornar essa canção uma espécie de... É uma espécie de hino do nordestino brasileiro, né? Que é aquele desejo de ficar, mas as condições são terríveis, elas empurram você para a migração. E essa música é muito anterior, ela é dos anos 50. Foi gravada antes por outras pessoas, mas o Fagner, depois que ele gravou em 74 ou 76, agora eu estou em dúvida, no disco dele, virou uma coisa inacreditável, assim, né? Todo mundo acha que é de Luiz Gonzaga, né? Mas Luiz Gonzaga não tem nada a ver com a música. Essa, quem tornou a música famosa foi o Fagner. E eu achava que para dar conta da dimensão do êxodo familiar, acho que essa música era mais adequada, entende?
E aí também o nome do livro.
Sim, o nome do livro faz referência à canção e também é uma verdade, né? Não é uma. Porque na época que a gente fez a migração pro sul do Brasil, pro norte do Paraná, aqui para a Cianorte, o governo militar, era 65, tinha proibido os paus de arara no Brasil. Não podia mais fazer esse transporte precário de.
Vamos contar que tem gente que não sabe essa adaptação dos caminhões. Conta um pouco.
São caminhões de imigrantes cobertos de lona. Se você vai hoje ainda ao maior templo, o maior foco do turismo de fé do Nordeste, que é Juazeiro do Norte, onde tem a estátua do Padre Cícero, você vai ver os caminhões até hoje transportando romeiros. Eles transportam hoje os romeiros que vão para pagar a promessa pro Padre Cícero, né? Esses eram os mesmos caminhões que trouxeram a gente naquela época, um pouco mais, talvez mais antigos aqueles, e coberto com uma lona para que não se visse o interior, e dentro deles um monte de pessoas indo embora em busca de melhores condições de vida.
No caso da tua família, sacos de sal, né? Aproveitou uma viagem.
Exato, essa é boa história, porque eu soube dessa história pouco antes, assim, de publicar o livro, que eu entrevistei um tio, irmão do meu pai, E ele me contou esse detalhe que ninguém da família tinha me contado, que é o seguinte: meu pai, uma das atividades dele lá no Nordeste era revender coisas. Então ele comprava um carregamento de sal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é um grande produtor de sal, e revendia pelo interior da Paraíba, do Ceará e tal. Ele não dirigia, até hoje ele não dirige, agora menos ainda, né? Aos 104. Mas aí ele pegou e marcou uma entrega de um carregamento de sal aqui em Minas Gerais, que era a forma como ele tinha de sair com a família toda. Ele pegou dois caminhões, porque os caminhões não podiam ir carregados de sal até o topo, porque senão quebrava os eixos deles. É muito pesado o sal. Então eles carregavam o caminhão até a metade. Na outra metade sobrava espaço, viemos nós.
E você é uma família super numerosa. Você tem 18 irmãos que você conhece. Você fala, fora os que eu ainda vou conhecer.
Sim.
Porque aqui na dedicatória...
Oficialmente, eu tive, de fato, 19 irmãos, que 4 morreram ainda muito bebês, assim. E tem uma vigésima irmã que a gente descobriu agora. Então a gente ainda está apurando isso. Vamos no... Como é o nome daquele cara que faz teste de DNA na Rede TV?
É só o pai do governador aqui do estado.
Vou levar o meu pai lá, ao 104, vamos fazer um teste de DNA ao vivo para saber se ela é nossa irmã. Mas parece que surgiu essa informação de que teríamos essa irmã, que teria agora uns 38 anos, mais ou menos. Vamos averiguar isso, mas não é certo ainda. Não,
não, não é garantido. Inclusive, no livro, você conta uma passagem que parece que seu pai vem para Londrina, acho que uma única vez, enquanto você está estudando aqui. Você morava numa pensão, né? Depois você morou na casa do estudante. E aí você relata no livro a formatura no Moringão, que o teu pai não está nem um pouco preocupado com o teu diploma. Teu pai está
preocupado
feliz com
as professoras.
Uma professora ali no cantinho.
Nossa festa de formatura foi em 86. A gente foi na casa do jornalista a festa. E lá é uma baixada, né? Então estava muito frio. Era meio do ano, muito frio. E o pai do JB, uma amostra de que ele não estava muito preocupado com o entorno, né? Ele, passando frio, no meio da festa, do jantar, ele, sem cerimônia alguma, tirou o paletó dele e amarrou nas orelhas, assim, ficou uma coisa engraçada, com um paletó amarrado na cabeça, cobrindo as orelhas, que ele estava com muito frio nas orelhas. Foi peculiar essa cena, inesquecível.
Se fosse o Andy Warhol, eles iam dizer que era performance.
eles...
Viu como é? Não, o que acontece é que ele veio aqui porque eu tinha tido, pouco tempo antes, eu tive uma espécie de... Sabe quando você não tem varicela quando é criança e ela vem quando você é adulto? E é de...
Esse Herpes-Zoster, né? No final das contas,
exato.
Né?
Explodiram umas feridas assim na minha pele, aqui nas costelas, assim, e eu tava na pensão do Ceneval na época, que é... Qual era a rua ali, Jersey? É Pará? Não, é descendo, né?
Cara, eu não sei exatamente, porque a gente tinha vários
amigos...
Perto
do cemitério, do cemitério.
E todos eles moravam, na época, em pensão, depois foram para a República, então fica meio nebuloso essa parte da história aí.
Não, o que me chamou a atenção, e por isso eu descrevo no livro, é o fato dele ter vindo até aqui. Porque não era a geração dele e aquela... É rude, assim. Os filhos vão para a vida e eles vão saber se virar, eles vão sobreviver, ou não, né? Aí... É um problema deles.
Eu conheci o pai do JB indo para Cianorte. E daí ficamos uns 2-3 dias lá. E daí o JB falou assim: vamos dar uma volta no centro da cidade. Eu falei, vamos, né? Qual a minha surpresa que aparece o JB com uma charrete, que é do pai dele. Fomos passear pelo centro de Cianorte a bordo da charrete do pai do JB.
Durante muitos anos ele manteve essa coisa com os cavalos. Ele era muito bom com isso. Até uma parte importante do livro é como eu descrevo esse conhecimento, né, da vida equina e de outras também. Era uma sabedoria da época, assim, dele, né? Interessante. Quase um veterinário, ele conseguia curar muitos animais.
Diz que ele era convidado por amigo, tinha fazenda.
Exatamente,
ele ia cuidar nas fazendas.
Tinha isso, porque os cavalos, às vezes, os veterinários não davam jeito, um determinado. Desenganavam algum tipo de animal. Quebrou uma perna, uma coisa assim, ele ia lá e consertava.
Patrícia, só para mudar um pouco o tom da conversa, que é uma coisa que eu estou muito curioso para ouvir o JB falar.
Peraí,
e também acho.
Subiu o teu microfone,
acho necessário que ele fale a respeito. A gente acompanha a trajetória do JB já há anos, né? E eu vi ele escrever muito sobre música, sobre literatura, cinema nem tanto, né, JB? Mas também escreveu bastante sobre cinema e tal. E uma faceta do JB que é muito legal como jornalista é a cobertura que ele faz das políticas culturais. Políticas culturais, tanto do estado de São Paulo, né, João, sim, quanto sim. Do país também. João, como fica o seu espírito, bicho, de ver o que está acontecendo no país, esse desmonte todo, a cultura sendo jogada no lixo, sei lá, bicho, é uma coisa muito confusa, até difícil de verbalizar. Mas você acompanha isso muito de perto, eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento para nós e para o nosso ouvinte.
Eu acho que de uma forma geral, a administração pública toda está meio submetida a um tipo de ação que é impensável, assim, é difícil de compreender até, porque conforme a democracia evolui, a república evolui, as leis evoluem, você cria mecanismos para que as coisas possam funcionar sem demasiada intervenção da mão do Estado. Né? Então você cria uma lei de incentivo, essa lei de incentivo vai ter um conselho, né, de representantes da sociedade, vai definir para onde vão as coisas, porque é mais democrático que seja um representante de cada área, um grande conselho decida, vote e que aquilo seja, pelo menos, é um princípio democrático. Quando isso tudo volta para as mãos de uma única pessoa que aparece, sei lá, portando armas, né? Como foto de divulgação, uma pessoa segurando um revólver, pessoa que cuida da área de cultura, você vê que tem uma fragilidade democrática, sabe? Como é que a gente pode estar submetido a um tipo de arbítrio dessa natureza? Não, eu não falo só, você vê, por exemplo, a questão do MEC agora, né? Que é a educação. Havia um leilão de verbas entre pastores, né? Que cá entre nós, a igreja deve ser respeitada, todas as religiões são respeitadas, é parte da nossa Constituição respeitada, mas nenhuma delas deve ter primazia sobre a distribuição de verbas, ainda mais da educação. A educação tem que ser laica, ela tem que obedecer a um princípio de que as pessoas, conforme elas se desenvolvem, elas vão fazer as suas próprias escolhas de políticas, de qualquer coisa. E nós estamos submetidos a isso, que é um retrocesso total, é um desrespeito às leis, para começar, né? Porque a lei... Eu conheço as leis de incentivo. A lei de incentivo à cultura, por exemplo, ela determina que haja uma distribuição para diferentes áreas, que haja distribuição para diferentes regiões, que ela seja a mais democrática possível. Isso está na lei. Quando você não está aplicando isso, você está desobedecendo a lei. Então, não é só uma lei, são muitas leis que estão em xeque. E o que eu penso, na verdade, é como é que a gente vai fazer para o futuro... Esquecendo esse período aqui, como é que a gente vai fazer para o futuro algo que garanta que isso não se repita? Que isso não possa mais ser feito por nenhum tipo de governante, né? A gente sempre critica, e com certa razão, as autocracias, as ditaduras da Coreia, de outros lugares, ou
da Nicarágua.
Não, a Ásia. Da Ásia não, da... Oriente Médio, Arábia Saudita, Arábia Saudita. Né? Que corta a mão que proíbe as mulheres de dirigir, sei lá, coisas desse tipo. A gente critica muito, porque a gente não quer que o Estado tenha esse tipo de poder de decidir sobre o destino dos cidadãos a esse ponto. E, no entanto, a gente está permitindo tudo nesse momento. E isso é o que mais choca, sabe?
Agora, 1:06, JB Medeiros ao vivo aqui com a gente hoje. Ele que vai lançar logo mais 19h lá no Sesc Cadeião, um dos seus livros mais recentes, o último, Pau de Arara, publicado pela editora londrinense Grafatório Edições. Sessão de autógrafos, então 19h, vai ter uma conversa sobre o tema biografia e jornalismo cultural. A conversa é antes, depois a sessão de autógrafos. É um bate-papo, as pessoas vão poder perguntar. Como que vai ser essa dinâmica? Você falando sobre biografia e jornalismo cultural. Biografia é um caminho que você conhece profundamente, né, JB?
Você sabe, eu acho que o jornalismo cultural eu conheço mais, porque eu tenho exercido isso como profissão desde que eu entrei na Folha de Londrina aqui. Antes ainda, eu entrei num veículo, numa revista chamada Som 3, na qual eu fazia alguns textos a quatro mãos com
o Gertz, com foi o Gertz. Maurício Kubrusli.
Maurício, exatamente. Até vai sair um volume agora. O Maurício, ele está com um problema de saúde. e estão fazendo um volume que trata da história dele, das contribuições dele como crítico de música, como também editor, né, como jornalista. E eu acabei de finalizar um texto para esse volume que vai sair sobre o Maurício Cubruza, que foi o cara que me deu meu primeiro emprego, né, quando eu era crítico da Som 3. Depois eu fui para a Folha de Londrina, e da Folha de Londrina eu fui para o Estado de São Paulo. E então são 37 anos praticamente trabalhando em jornalismo cultural. Então eu vi muita coisa, sabe? Entrevistei muita gente, não vem nenhum tipo de arrogância nisso, é só porque é o trabalho, eu tenho que fazer. E as biografias, elas vêm num outro contexto. As biografias vêm numa direção da própria... No meu caso, né? Não estou falando dos outros colegas, cada um tem sua motivação, mas elas vêm no contexto da modernização das relações sociais, comportamentais, éticas do Brasil e do mundo. Então, por exemplo, vou só para citar um caso. Durante muito tempo, alguns temas eram interditados ao debate jornalístico. Às vezes porque desagradava o dono da empresa por questões, sei lá, morais. Eu me lembro, por exemplo, de um caso, uma vez, quando morreu o Allen Ginsberg, eu tentei, tinha um caderno, depois eu vou contar isso melhor lá na palestra, mas tinha um caderno de cultura num jornal de São Paulo, e eu era amigo da editora, falei, vamos fazer uma edição de Allen Ginsberg, é o maior poeta norte-americano, um dos maiores poetas contemporâneos, né? Mudou o jeito das pessoas, mudou até a música popular, né? Bob Dylan mudou o jeito dele de ver as palavras e os versos por causa do Ginsberg. E aí ela falou, tudo bem, vamos fazer, eu acho fantástico, ela adorou, mas ela foi submeter ao dono do jornal que aprovava aquelas pautas, né? O publisher. E aí passou uns dias, eu fui lá, ela estava meio borocochô assim, meio abatida. Eu falei, e aí, vamos fazer a pauta? Ela falou assim, não, não dá, sabe por quê? Ele falou que o Allen Ginsberg era um pederasta, mau exemplo para a juventude, e não vamos fazer nada, vamos dar uma nota só do falecimento. Então esse, o que eu quero dizer com isso, não estou fazendo nenhum proselitismo político aqui, só quero dizer o seguinte, que isso, esse tipo de coisa, durante muito tempo a gente submeteu as prioridades da vida, da cultura, a um mundo muito pequeno de crivos, de pessoas, de suscetibilidade, de moral, de morais, de todo tipo de moral. E eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso você passar por cima disso. Vamos fazer a coisa de outra maneira agora, entendeu? Não tem mais que fazer isso. Isso não é mais admitido no novo mundo.
E por que o Fagner te odeia?
Ficou essa portinha aberta, acho que vale a pena entrar.
Ficou essa pergunta no ar.
Eu não sei se chegar a odiar, né? Até porque eu adoro ele, adoro aquelas músicas dele. Mas o fato é o seguinte, quando eu fiz o Belchior, apenas um rapaz latino-americano, eu entrevistei muita gente, né? Mais de 100 pessoas. E aí eles sempre foram como... o Yin Yang da música nordestina, né? E eu teve até um amigo meu que falou que era como Mozart e o Salieri. Eles eram os dois polos que se atraíam e se repeliam. Isso tem muito na música, né? Lennon e McCartney. Uhum. E o Fagner e o Belchior eram isso. E aí eu fui investigando como é que tinha sido a relação deles, né? Que são dois grandes músicos da música nordestina. E descobri que em um determinado momento, num apartamento de Copacabana, quando eles vieram para conquistar o Sul Maravilha, eles quase se mataram numa briga. Um puxou um instrumento cortante pro outro. Eu escrevi que eram facas, o Fagner me desmentiu, disse que eram tesouras. Falei, bom, ia fazer menos estrago. E aí ele ficou... Na época ele ficou meio bolado com isso e não quis mais falar comigo, não fala mais comigo, não falou para os outros livros. Mas acho que nós estamos chegando a um dia desse. Um dia desse ele vai. Porque ele já admitiu publicamente que houve a briga, que a briga foi quase uma briga, um duelo fatal, e que ele tinha diferenças com o Belchior. Ele já disse isso até, inclusive, acho que no Jô Soares, Pedro Bial, uma entrevista que ele deu, que ele tinha diferenças. E é óbvio que tem.
Mas são dois grandes músicos, dois grandes artistas.
Aqui pela eu queria fazer só um testemunho ao vivo, Gerson Gogel, Felipe Melhado com a gente, Gerson.
Não, que recentemente teve uma inauguração de uma estátua, só para fazer um contraponto, né, do Fagner e para também para mostrar também o tamanho do JB, tá? Que eu acho importante colocar isso. Teve a inauguração da estátua de Itamar Assunção em São Paulo recentemente. O Gilberto Gil foi convidado para fazer o descerramento da estátua, né? A inauguração, enfim, tinha bastante gente. O JB foi lá porque ele precisava conversar com o Gilberto Gil a respeito desse novo livro dele, né? Do JB. E pegamos chuva, né, JB? Foi, sim, sim. Pegamos longe pra caramba, enfim, mas chegamos lá. O JB precisava falar com o Gil e não tinha nada marcado de falar com o Gil e tinha que ser ali no calor do momento mesmo, né? O Gil chegou cercado de um monte de gente, e, enfim, difícil chegar perto dele, né? Mas o João foi chegando perto dele, o JB foi chegando, se encostando nele e chamou: Gil, tudo bem? O Gil olhou para ele, Patrícia. O Gil tá já com uma idade avançada, né? Enfim, né? A gente percebe nisso, mas é bem legal a imagem de sábio que ele tem, né? Muito bacana, de sabedoria que ele transmite. Mas o JB chegou perto dele e o Gil olhou para ele assim e falou assim: o JB falou assim: Oi, Gil, não sei se você se lembra de mim e tal, né? O Gil olhou para ele e falou assim: JB, há quanto tempo? É demais isso, não é muito legal? Isso tem a ver com uma história maravilhosa que um dia o JB vai contar aqui na rádio, de como ele foi parar na casa do Gilberto Gil junto com o YouTube. É uma história sensacional. As aventuras de JB no jornalismo, nós vamos nessa série, assim que o JB ficar mais tranquilo com esse projeto novo dele, nós vamos contar três histórias. Essa do Gilberto Gil, o velório do Michael Jackson, que é incrível como o JB caiu de paraquedas e até onde ele foi para saber dessa história. E a terceira história, JB, que eu estou tentando lembrar qual é. Tem uma terceira história aí. Mas são, encontro do Bob Dylan no Rio de Janeiro. O JB com a esposa dele saíram à toa para passear. À toa não, né? Foram ali perto do hotel, sabiam que o Bob Dylan estava hospedado ali. E, enfim, daqui a pouco estavam os três conversando juntos na calçada no Rio de Janeiro. Bob Dylan, JB e a esposa dele, inclusive com fotos. E uma coisa engraçada que o JB conta dessa história é que essa foto acabou circulando pela internet, né? E fora do Brasil, muita gente comentando: mas quem é essa mulher que tá junto com o Bob Dylan? Quem é essa figura? Era a mulher do JB.
Tinha fóruns nos Estados Unidos, os fóruns de internet, porque tem uma foto que eu fiz da minha mulher com o Dylan, ele pediu. Falei: então chama ela pra fazer uma foto comigo. Eu falei: Nana, vem cá. Ela fez e ela deitou no ombro dele assim. Então tem uma foto, parece íntima assim. E aí isso correu o mundo, todo mundo querendo saber: quem é essa mulher que tá com o Dylan? E tal, e aí um dia uma americana
perguntou... porque você só vê fotos do Dylan com a Joan Baez. Fora isso, você não vê mais, né?
Exato, tem uma capa de disco que ele tá com uma modelo, acho, mas não vê, né? É verdade, é muito raro.
E essas histórias, o Gerson falou que vocês vão gravar pra gente tocar, você contando as suas histórias aqui na Rádio El. Ele falou que você só não gravou ainda com ele, você tá entretido de cabeça num outro projeto. Vamos tocar aquele trecho da faixa 10, Ricardinho, para ele poder contar para nós.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá fumando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado é sanguessuga, e nossa boca é de mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco.
Por que que Luiz Gonzaga conquistou seu coração?
Bom, desde pequeno, né? Meu pai ouvia Luiz Gonzaga numa radiolinha azul, se eu não me engano. É um disco que ele tinha e sempre cantou as músicas dele. Qualquer nordestino tem Luiz Gonzaga tatuado na pele. Não importa de que idade.
É, ou na alma, né?
De que gênero,
na pele,
né?
É na alma.
Não tem o cara, o João Gomes. O que eu acho é o seguinte, o que me interessa nesse, como jornalista e pesquisador, é o seguinte, a gênese da música popular brasileira é Luiz Gonzaga. Foi Luiz Gonzaga nos anos 40, a partir dos anos 40, que trouxe para a música brasileira não só os ritmos, ele ainda inventou um gênero, né, o baião, mas ele trouxe também o palavreado, ele trouxe as roupas, ele trouxe tudo. A MPB existe a partir do Luiz Gonzaga, ele é a fundação básica. É como eu sempre comparei, não sei se eu já falei com o Jersey sobre isso, é como o blues norte-americano tem Robert Johnson, que só tem disco póstumo, a figura fulcral, assim, fundamental do blues. Cada gênero e cada sociedade tem os seus mitos fundadores. Para mim, Luiz Gonzaga é o mito fundador da música popular brasileira. E isso vai se revelando, vai se confirmando ao longo dos anos com as próprias confirmações dos grandes artistas, né? Então você tem Gilberto Gil, que para ele são duas influências vitais, que é Bob Marley e Luiz Gonzaga, isso é o Gil dizendo. Você tem Raul Seixas, para quem as duas influências fundamentais são Elvis Presley e Luiz Gonzaga. Então você vê que Luiz Gonzaga, conforme eu vou fazendo a pontuação, ele vai aparecer em tudo. Ele vai aparecer Elba Ramalho, Amelinha, depois Zé Ramalho, vai aparecer depois até Chico Buarque. E em outras, eu achava, foi até uma surpresa, eu estava contando esse episódio muito recente pro Felipe, que há certos vasos que não são comunicantes. Então na velha tradição, na tradição mais arraigada assim, de uma cultura, não entra outra coisa, né? Então eu estava conversando com Lia de Itamaracá.
Sim, teve aqui ontem. Um festival de música uns anos atrás, Lia de Itamaracá.
E Lia, eu perguntei para ela de Luiz Gonzaga e aí ela começou a me cantarolar uma ciranda de Luiz Gonzaga para exemplificar do porquê o Luiz Gonzaga alcançou tudo no Nordeste. Ele tinha uma ciranda, que é um ritmo que, aliás, foi tombado no ano passado como patrimônio imaterial do Brasil pelo IPHAN. E então, esse é o Luiz Gonzaga, entende? Ao mesmo tempo, é uma história muito fascinante do ponto de vista da história, de contar a história, porque eu estou falando muito tecnicamente, mas é um menino muito pobre, de Exu, uma cidade muito pobre, de um sertão muito pobre. Então, ele fez uma revolução. Entende? Então isso me interessa muito, contar como ele fez isso.
E a biografia você está escrevendo e a ideia é lançar esse ano, JB?
A ideia seria lançar esse ano, mas acho pouco provável.
Sim. Você fez quantas entrevistas já para produzir esse
livro? Muito pouca. Eu fiz, acho que, porque uma média de entrevistas para um livro dessa natureza, 100 entrevistas é razoável.
100?
É. E no caso do Luiz Gonzaga está muito incipiente ainda, mas também tem uma... não são só fontes primárias, que as entrevistas são fontes primárias. Tem também os livros. Eu tenho que ler todos que foram feitos sobre ele. E tenho que saber quais são as zonas conflitantes desses livros. O que são versões que não batem com a realidade. E buscar a verdade disso, entendeu? Para tentar fazer um livro que tenha algum tipo de substância, né?
E como é que foi a experiência do livro do Roberto Carlos, que saiu ano passado? Inclusive no Farofafá, que é o teu site, tem um texto de ontem, anteontem, falando dos 81 anos do Roberto Carlos, que foram celebrados dia 19. 19 foi ontem.
Ontem.
E que ele vai retomar o ritmo dos cruzeiros, aos 81, né? Aos 81 tá na estrada. Como é que foi o processo do Roberto?
O Roberto é outro tipo de mito brasileiro, mas o que eu sempre digo que me chama a atenção do Roberto, além do meu próprio afeto pela música dele, eu gosto muito, é que ele passa por muitas fases da música brasileira, e muitos ritmos, muitos gêneros, e muitos parceiros, e influenciando todo mundo, né? E deixando-se influenciar, Então você vê, ele começa como um ídolo do rock and roll, né? Antes de ídolo do rock and roll, e pouca gente sabe, ele tentou ser um ídolo da bossa nova, fracassou. Depois ele foi ele se tornou um ídolo, quase um precursor da moderna música soul music, a soul music brasileira, moderna música de negra. Ele foi um dos primeiros a gravar e também a difundir massivamente, né? No final dos anos 60. Depois ele passa a ser um espécie de Frank Sinatra brasileiro, com as grandes orquestrações. Ele traz ele começa a gravar nos Estados Unidos, ele internacionaliza, ele é hoje, eu já vi shows dele fora do Brasil, vários. É o maior artista brasileiro de todos os tempos, em qualquer lugar que você for. Vai estar lotado o show dele, em qualquer lugar que ele fizer. Percebe? Sem nenhum tipo
até
de...
Até em navio de cruzeiro.
Não, esse é o mais lotado. Esse é o mais lotado.
Eu tive a oportunidade de entrevistar uma vez uma fã incondicional do Roberto Carlos. Ela foi num desses cruzeiros porque ela queria ver Roberto Carlos assim de pertinho. E ele distribui umas rosas.
Sim, no final ele faz um show. Faz um
e
show
ela
dentro
ganha
do navio.
Uma rosa e as pessoas tentam roubar essa rosa dela, entende? Assim,
uma paixão.
É uma paixão. E uma coisa que chama atenção, além de tudo isso, é o fato de que ele é um cara meio recluso, né? Também tem essa. Essa característica, né? Porque é um cara que vive lá na Urca, no Rio, no apartamento dele, numa torre de marfim. Sai com os carros dele, que tem dezenas de carros, de carrões, para passear, incógnito, com um bonezinho. E todo mundo sabe quais são os carros dele, porque ninguém tem um igual. É uma personalidade também, uma figura que chama atenção pelo que esconde também.
Chama atenção pelo que esconde também. Boa.
É. Aqui pela UFM, JB Medeiros hoje ao vivo com a gente. Logo mais 7 da noite tem um lançamento, sessão de autógrafos do último Pau de Arara, publicado pela editora londrinense Grafatório Edições. Vai ter também uma conversa sobre o tema biografia e jornalismo cultural. Aqui pelo Facebook da rádio, que a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da UFM, a Janaína Ávila é uma louca por playlists, né? Ela quer saber se essa playlist está disponível em algum lugar para a gente ouvir, Felipe.
Tem no YouTube. Pode procurar lá que vai ter playlist Último Pau de Arara. Você encontra completinha lá.
No canal da Grafatório, Grafatório?
Isso mesmo.
Digita lá Grafatório, no encontrar. YouTube tem a playlist. A Sueli Camargo Melhado, sua mãe, professora e uma leitora muito atenta, né, Felipe? Que acompanha os lançamentos, é uma leitora assídua, mandando os parabéns aqui para todos os envolvidos. O Tiago Henrique Gonçalves, um ouvinte bem assíduo aqui da rádio, parabeniza o JB pelo trabalho, aproveita a presença do Gerson Gogel aqui ao vivo, hashtag volta trem das 11, pede o Thiago Henrique Gonçalves.
Obrigado, Thiago, em breve vai voltar, tá? Vai voltar. Deixa, dá um tempinho para eu respirar um pouquinho com os outros afazeres, mas vai voltar sim, ainda nesse primeiro semestre.
Gente, estamos aqui caminhando para os finalmente. Ricardo Lima tem que gravar aqui no estúdio ao lado, programar o Eira, o dia a dia da luta sindical, com a Elza Caldeira, o Guilherme. Então nós já estamos aqui caminhando para os finalmente. O que você gostaria de contar, que seria bacana compartilhar com os ouvintes? Ou vamos deixar o Felipe fazer uma pergunta, o Gerson fazer uma pergunta, depois as considerações finais, já tá bem?
Se vocês quiserem.
Pode ser? Vamos lá, Felipe, uma rodada.
Eu acho, a gente falou assim, né, da situação contemporânea, tudo, né, a gente sempre, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, o que as biografias, né, assim, você está biografando grandes nomes, né, da música brasileira e tal, como que você vê, como que esses livros intervêm no presente, assim, né, que a gente sabe tal que é problemático e tal, como é que você vê isso, assim, né, porque a princípio, né, o leitor pode achar, né, que, pô, cara, né, tá preocupado com o Roberto Carlos, né, assim, o pau tá torando, né, às vezes pode existir essa percepção, claro, né, eu queria saber... como que você vê isso, assim, né? Como que esses livros circulam, a recepção, né? O que que ele mobiliza, né, nas pessoas, que de repente pode ser um tipo de saída, um tipo de outra perspectiva, né, em relação à vida contemporânea, assim. Como que você pensa esse tipo de coisa?
Bom, eu acho assim, a gente, se você pega, por exemplo, um médico, um gari, um mecânico, todos eles têm uma coisa em comum,
eles gostam de música. Eles porque eu faço basicamente biografias de música, e até o do meu pai é um pouco musical também, né? A cultura tem uma transversalidade, assim, e tudo deixa uma marca. Tudo deixa uma marca. Então, quando você conta a história como ela realmente ocorreu e qual foi a ação daquilo na mudança do jeito da gente ver as coisas. Então, por exemplo, eu acho que é o Skármeta, Antônio Skármeta, um escritor, eu não sei se ele é chileno, o Skármeta, ele tinha um programa de literatura na televisão. E ele disse o seguinte, que depois de um tempo fazendo entrevistas no Brasil e tudo, ele descobriu que pra gente, pros brasileiros, pros argentinos, a literatura é o grande mediador social. Então, Borges, Bioy Casares, o Pilha, esses caras são os caras que fazem a conversa entre o poder instituído, entre a sociedade e o povo. Eles são os mediadores. No Brasil, no Chile é a mesma coisa, no Peru é a mesma coisa, né? E no Brasil, o papel reservado a isso é o da música. Desde os anos 60, basicamente. É um papel relativamente novo, mas que o Chico Buarque assumiu com galhardia, que o Caetano Veloso assumiu. A gente quase que pergunta pro Caetano, o que nós fazemos agora? Nota bem a nossa ansiedade. O que o Caetano faria nessa situação? O que o Gilberto Gil diria disso? A gente fica esperando, porque os músicos da MPB, eles assumiram essa... Às vezes meio que a revelia, né? Às vezes meio forçadamente também. Mas o Brasil, a ética brasileira, tem um espelho neles. Eles espelham o que a gente é e o que a gente tem de ansiedade. Então, quando você conta como isso foi construído, acho que é uma contribuição. As pessoas passam a compreender mais a si mesmas. Às vezes eu lembro que na época da UEL aqui, a gente andava pelos corredores, eu tenho um amigo... comum, a gente tem um amigo comum, que é o Luiz Carlos Sonda, e a gente ficava cantando Zé Ramalho alto pelos corredores, Alceu Valença, são 30 copos de chope, 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados, que a gente carregava com a gente. Como é que o careca lá em Cascavel carregava essas coisas que eu, que venho de Pau de Arara, carregava também, entendeu? Alguma coisa nos irmana. Alguma coisa está no mesmo DNA de todo mundo. Então, os livros, acho que ajudam a compreender isso, entendeu? Na minha modesta opinião.
Legal. JB, você passou por grandes redações do país, começando aqui pela Folha de Londrina, enfim. E depois passou a escrever as biografias. A sua época de redação foi bastante intensa, muito rica, né, em histórias, em personagens, enfim, em reconhecimento profissional também. E daí você foi escrever os livros. Eu não te fiz essa pergunta ainda, nem a gente tomando um café na esquina, lá perto de casa. Mas do que você gosta de fazer mais? É escrever livros? Ou você tem saudades daquela época de redação que, sinto informá-lo, dificilmente vai voltar? Mas o que você gostou mais, o que você gosta mais de fazer?
Boa pergunta. Eu não sei o que eu gosto mais. Eu sei que eu não parei. Isso é uma coisa interessante, porque... eu acredito que o jornalismo, ele não está encerrado. O que está encerrado é a instrumentação, o modelo de disseminação das notícias, de disseminação da informação. Isso está em xeque. Mas o jornalismo, ele, especialmente o jornalismo reflexivo, de reflexão, ele é exigido de forma monumental nesse momento. E muitos dos amigos... abriram mão, não querem mais. Porque, primeiro, que é um trabalhão. Uhum. Segundo, que...
Era uma dessas pessoas, viu, João? Que JB, que você... Mas uma conversa com você, você me chamou a atenção pro fato de que você percebeu que com os livros existe ainda um público para consumir a cultura nos velhos moldes, vamos dizer assim. Existe um público muito grande.
Sim.
E que ficou carente, né? Porque os jornais não têm mais espaço para cultura, né?
Ficou desassistido, né? E mesmo porque o debate público, o debate sobre as coisas, ele implica uma reflexão, né? A base do jornalismo é a reflexão sobre as coisas, né?
E quando você abre mão disso, eu sempre fico insistindo com os amigos que estão em outras profissões, já estão melhores, a aposentadoria vai ser melhor, né? A atenção vai ser melhor que eles vão ter, mas eles são bons jornalistas, são extraordinários. Então eu fico insistindo para que eles permaneçam nos seus lugares. Ninguém sai, que tipo aquele jogo de pôquer, ninguém sai que não acabou a mão ainda.
Boa, boa.
Quero agradecer Gerson Gogel, Felipe Melhado, agradecer bastante a presença do JB Medeiros hoje ao vivo, ele que logo mais 7 da noite vai fazer a sessão de autógrafos de O Último Pau de Arara no Sesc Cadeião, vai ter também um bate-papo sobre biografia e também jornalismo cultural. A entrada é de graça. O livro, uma edição especial impressa com xilogravuras, estará à venda com 15% de desconto. Vai sair por R$ 72,00. Vai aceitar cartão de crédito, débito, Felipe Pix também. Tudo, tá tudo valendo.
Que vier.
Todo o catálogo da Grafatório Edições também estará à venda com esse mesmo desconto. E as biografias escritas pelo JB Medeiros, publicadas pela editora Todavia, do Belchior, do Roberto Carlos e do
Raul Seixas
também vão estar disponíveis para compra hoje à noite. Então, JB Medeiros ao vivo e a cores lá no Sesc Cadeão, na rua Sergipe, número 52. Você já foi lá?
Não.
Ficou bem bonito, é a antiga cadeia pública, o Sesc manteve umas celas para essa memória também estar à tona, ficou bem lindo lá. E aí, eu preciso só, Ricardo Lima, JB, Felipe Gerson, divulgar 4 notas dos nossos ouvintes. A gente tem recebido bastante material, a cultura muito difícil, né? Nesses tempos de pandemia, tem tido uma retomada aqui em Londrina via Promic, muitas produções saindo. Então, tem 4 divulgações que a gente vai fazer aqui. A primeira artista plástica, Lia Salvani, que vai fazer amanhã um bate-papo com o público no canal do YouTube do projeto chamado CEF, o Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento. O tema da conversa é artes plásticas, processo de criação e envelhecimento. A Lia tem 78 anos, conta que considera uma riqueza poder se expressar por meio da arte. Ela é inclusive colaboradora aqui do programa Terceira Idade da UEL FM. Vai contar um pouco do seu processo criativo, também apresentar e comentar várias obras. Amanhã, então, 7 da noite, via YouTube, no canal do CEF, o Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento. Jornalista, escritora e produtora cultural Isabela Cunha vai lançar amanhã com o artista visual Maicon Neri Cianureto, livro que reúne poesias e imagens. O lançamento vai ter leitura de poemas e exibição do filme Visões, um curta-metragem baseado nesse trabalho, a partir das 7 da noite na Vila Cultural Canto do Mar. Cianureto marca a estreia da Isabela com o livro próprio, ela que já teve textos publicados em antologias locais, também em revistas independentes do país. Trabalho de escrita é híbrido, tanto pela diversidade de temas, como pela própria forma, que varia entre a prosa poética, poema e a escrita de diário. Imagens captadas pelo Maicon Neri vêm em caderno à parte, propõe visões para composição literária. O livro tem patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O preço promocional de lançamento amanhã, R$ 45,00. Sessão de autógrafos de Cianureto, 7 da noite, nesta quinta-feira. Vila Cultural Canto do Mar, que fica na Duque de Caxias, 3241. Diversidade da música londrinense é atração em novo álbum do Etnia. Em celebração aos 20 anos do seu primeiro disco, a banda lança Collab, registro audiovisual com músicos e cantores e cantoras que apostam em obras autorais para abrir espaço na cena pós-pandemia. O material vai estar disponível a partir desta sexta nas plataformas digitais. Quando iniciaram a trajetória, os músicos da Etnia foram rotulados como criadores do mangue beat de sotaque londrinense. Em plena pandemia, a banda lançou o álbum Acerbo, junho 2020. O novo trabalho, agora neste ano, parceria de músicos de outras bandas, como a Bacalhau Samba Rock Club, das cantoras Raquel Cagliari e Sui Correia, além do cantor Bruno Porfírio. O material foi gravado ao vivo na Vila Cultural Alma Brasil. Fica disponível a partir desta sexta, dia 22, nas plataformas digitais. Vai ter vídeo também, viu, das músicas que vão ser disponibilizados no canal da banda no YouTube. O projeto da Etnia também conta com o patrocínio do Promic. Naldinho Freire faz show no Bar Valentino neste domingo. O show Lapidar começa às 8h30 da noite. O trabalho dele
traz influências da MPB e da música africana. Também dialoga com elementos da música eletrônica. Naldinho está em Londrina desenvolvendo trabalhos com a professora Magali Kleber, diretora pedagógica do Festival de Música. Ele é paraibano, achou Londrina linda, além de estar feliz em mostrar aqui uma música que tem outro sotaque, com nuances africanas e indígenas. O show vai ter a participação especial de André Siqueira e Natália Lepre. Além de canções que estão em seus álbuns, o músico apresenta composições inéditas. O show vai do vinil e chega ao momento atual meu de cantautor, diz ele. Vai ser um panorama do meu trabalho musical. Está com esse projeto em Londrina, só fortalece a nossa missão. Ser artista em nosso país não é fácil. Então, viver esse momento é um privilégio, disse o Naldinho no material enviado pela assessoria de imprensa. O show tem parceria com o Festival de Música, também a Associação dos Amigos do Festival. Então, lapidar com o Naldinho Freire neste domingo, 20h30, no Bar Valentino. Ingressos R$20. A venda pelo site Simpla. Na segunda-feira, Naldinho Freire vai estar ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia. O Felipe puxou o livro, já esquecendo. Felipe Melhado, muito obrigada de sortear o último Pau de Arara da Grafatório Edições, que trouxe ao vivo aqui hoje o JB Medeiros. 3348-5025, diz que o último Pau de Arara. 3348-5025, você telefona,
quem
deixa
ligar
o seu
primeiro,
nome,
né?
Quem ligar primeiro. É um exemplar. JB está até já com lápis aqui. Para autografar, tá bom? 3348-5025. Com essa informação, a gente se despede de você. Uma boa tarde.
A Revista do Meio Dia fica por aqui. Amanhã, 21 de abril, é feriado nacional, dia de Tiradentes, e a Universidade Estadual de Londrina entra em recesso. Voltaremos com as atividades na segunda-feira. Portanto, estaremos de volta com a revista na segunda e esperamos você. Uma boa tarde. Continue com a UEL FM.